Boletim da Saúde. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, você que está ouvindo essa nova edição do Boletim da Saúde. Eu sou Edmar Soares e a partir de agora eu convido todos a acompanhar as principais notícias sobre a saúde pública, além das medidas adotadas pelo governo federal para melhorar a vida de toda a população. Eu estou aqui no estúdio da Rádio Saúde com a minha colega Débora Rocha, que vai apresentar os destaques dessa semana. É com você, Débora.
Olá, Edmar e ouvintes. No programa de hoje, vamos falar sobre a hipertensão arterial, a famosa pressão alta, que afeta o coração, os rins, os olhos e o cérebro. Além disso, vamos falar sobre a malária, que em 2017 teve mais de 190 mil casos notificados no Brasil. Apesar disso, o número de pessoas infectadas tem diminuído no país por conta de ações estratégicas do Ministério da Saúde. E para começar, estamos aqui no estúdio com o repórter Luiz Felipe Leite, que tem informações sobre a vacina contra a gripe para gestantes. É isso mesmo, Luiz?
É verdade, Débora. Desde o começo desta semana, todos os postos de vacinação do país estão mobilizados para a campanha contra a gripe. E as gestantes estão entre as pessoas que devem receber uma dose da vacina para se proteger e aumentar o cuidado com seu filho. Eu conversei com a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, que explicou mais sobre esse assunto.
O Ministério da Saúde só recomenda a vacinação para gestantes quando se tem estudos que garantam a segurança, tanto para a mãe quanto para o seu feto. Então, esses estudos já demonstraram, inclusive, que a vacina ela tem um efeito protetor enorme, tanto para a mãe quanto para a criança. A mãe, por quê? Ela, na gravidez, pela sua condição de gestante, ela já tem uma baixa imunidade. Então, ela está mais propensa a adquirir a gripe. A criança, quando nasce, ela só vai poder tomar a vacina a partir de 6 meses. Então, essa criança, ela estará desprotegida. Quando a mãe toma a vacina, ela passa anticorpos para o seu filho, ainda na barriga, e a criança vai nascer já com uma imunidade que nós chamamos de imunidade passiva, que vem da mãe para o filho.
É importante manter a atenção, pois a transmissão do vírus influenza ocorre por meio do contato com secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Os sintomas da gripe são febre, tosse ou dor na garganta e pode ocorrer outros como dor de cabeça, dor muscular e nas articulações.
Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, Luiz Felipe. É preciso que a gente diga aqui a importância de se vacinar, pois na forma grave, a gripe causa falta de ar, febre por mais de 3 dias, dor muscular intensa e prostração. Em alguns casos, a doença também pode levar à morte.
E por falar em cuidados, vamos conversar com Érica Braz. Érica esteve participando da reportagem especial sobre a hipertensão arterial, a famosa pressão alta, que afeta o coração, os rins, os olhos e o cérebro. Então, Érica, conta pra gente um pouco mais sobre essa doença.
Como você falou, Débora, a hipertensão arterial ela prejudica vários órgãos. Conhecida também popularmente como pressão alta, essa doença acontece quando a pressão para o bombeamento do sangue ultrapassa os limites médios e passa a exigir do coração maior esforço neste bombeamento. O cardiologista do Hospital Universitário de Brasília, Gustavo Gir, explica que a doença tem grande influência genética. Por isso, quem tem a hipertensão no histórico familiar precisa ter cuidado redobrado.
Isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa ela vai desenvolver a pressão alta, porque de repente ela tem hábitos de vida que são muito saudáveis, pratica atividade física, tem uma dieta adequada, não é obeso, ou seja, tem um bom padrão de vida e isso pode evitar que essa pessoa desenvolva a pressão alta mesmo tendo um histórico familiar bastante propício ou que ela venha desenvolver numa fase bem mais tardia do que ocorre na família dela.
No SUS, pacientes com hipertensão são diagnosticados e tratados com medicamentos. Em alguns casos, eles precisam ser acompanhados periodicamente. Mas, independente do caso, a alimentação saudável precisa obrigatoriamente ser adotada, como esclarece o cardiologista Gustavo Gir.
Hábitos de vida saudáveis inclui uma dieta com restrição ao sal. A nossa cultura é muito forte no uso do sal. Isso tem que, de fato, ser evitado e combatido. A prática regular de atividade física, não precisa ser uma atividade física intensa, mas 30 minutos de caminhada, pelo menos 5 vezes por semana, é custo-efetivo, é barato, todos podem fazer.
Além de não abusar do sal e praticar exercícios, como disse o cardiologista, outras dicas para evitar a pressão alta é evitar alimentos gordurosos, não fumar, aproveitar momentos de lazer, moderar o consumo de álcool, controlar o diabetes e evitar o estresse.
Muito obrigada pelas informações, Érica. E vale destacar também que, como prevenção, é importante medir a pressão arterial ao menos 2 vezes por ano.
E vamos passar para a última notícia do programa de hoje, que é sobre a malária. Em 2017, a doença teve mais de 190 mil casos notificados no Brasil. Apesar disso, o número de pessoas infectadas tem diminuído no país por conta de ações estratégicas do Ministério da Saúde. Quem traz as informações para a gente é o repórter Janari Damascena.
É isso mesmo, Edmar. Com os esforços do Ministério da Saúde, que tem atuado na prevenção e controle da doença, o número de doentes tem diminuído. E para aumentar o alerta à população sobre a importância de prevenção e incentivar o tratamento, o governo federal aproveitou a data que marca o Dia Mundial da Malária na última quarta-feira para lançar a campanha com o slogan "Faça o tratamento até o fim". Sem a doença, você vive muito melhor. Segundo o ministro da Saúde, Gilberto Ock, nos últimos anos, as ações estratégicas para combater a doença foram responsáveis pela redução de casos.
O Ministério da Saúde sempre trabalhou muito nas questões de combate ao vetor, no fornecimento de inseticidas e, nos casos de pacientes, nós fornecemos também os medicamentos. A parte diagnóstica, fazemos os treinamentos, distribuímos testes rápidos para que a gente possa ter epidemiologicamente os dados melhores em relação à malária. Então nós obtivemos nos últimos 10 anos uma diminuição de 57% no caso da malária.
Neste ano está previsto o envio de 130 mil testes rápidos para detectar a malária. Além disso, será realizada a compra de mosquiteiros impregnados com inseticidas de longa duração, que serão distribuídos com base nas necessidades de cada estado e município.
Muito obrigada pelas informações, Janari. Obrigada a você que nos acompanhou em mais esta edição do Boletim da Saúde. Lembrando que para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude.
Obrigada a você, Débora, e a todos que nos acompanham nessa edição. Uma ótima semana e até o próximo programa.
Boletim da Saúde. Apresentação: Débora Rocha e Edmar Soares. Reportagem: Janari Damascena, Luiz Felipe Leite e Érica Braz. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização: Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.